Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Mais uma quinta, mais um hype. Olá, Castbackers, eu sou o John e hoje prepare a sua equipe, porque hoje iremos fazer um golpe, ou pelo menos tentar, né? Hoje iremos falar sobre Fogo Contra Fogo, ou Heat, né? Esse filmaço com um elenco de peso. E é claro que para um elenco de peso no filme, também temos um elenco de peso aqui no nosso episódio, porque hoje eu estou com os meus amigos, o time de elite do Castback, Eduardo Schneider.
Fala, galera. Filmaço aí, hein, cara. Você ter De Niro e Al Pacino no mesmo filme é luxo demais.
É isso aí, cara. Sem contar as outras peças, né, cara. E fechando o time de elite, fechando aqui a nossa equipe para dar esse grande golpe, Rodrigo Poli.
Fala, Castbackers. Como estão? Beleza? Hoje é tiro, porrada, bomba e roteiro. Muito roteiro.
Haja roteiro nesse filme, cara. Maravilha. Então, ó, aumenta o som, pega suas coisas, conta até 30 aí.
Olha, aqui é o Paulo Gustavo, da BSV, crítico de cinema e de séries de televisão. E, ó, se prepare porque o hype já vai começar.
Antes da gente começar o assunto desse episódio, eu quero falar com vocês daqueles lembretes básicos que eu sei que você já tem de cor, mas espera aí que a gente tem uma novidade. Vocês já estão sabendo, o Castback agora chegou com tudo no YouTube, meus amigos, e vamos começar a fazer lives. Já começamos a fazer lives ao longo desse ano de 2024, então contamos muito com seu apoio lá também, tá bom? Vai lá no YouTube. Digita lá no YouTube Castback, a gente aparece, acho que a segunda opção já é a nossa ali, depois das propagandas e alguém ensinando a fazer cashback no banco. Então vai lá, se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Nós já temos duas lives no ar, temos a nossa live de estreia especial de 1 milhão de visualizações. Tivemos agora, essa semana que passou, semana passada, né, dessa gravação, tivemos uma live especial falando sobre os indicados do Oscar, que deu muita polêmica, deu muito assunto, foi maravilhoso. Então vai lá. E na próxima semana, rapaz, é isso aí, ou nessa semana que tá lançando, não sei, tô perdido no espaço-tempo aqui, mas teremos um episódio especial de live pra gente fazer uma copinha, uma copa que eu sei que vocês têm tanta saudade. Ela vai estar chegando, e justamente, se eu não me engano, um dia antes desse episódio. Então corre lá no YouTube que você vai ver as nossas lives, elas sempre vão ficar gravadas no nosso canal no YouTube, tá bom? Lembrando que você pode encontrar essa e todas as nossas outras redes sociais através do @castbackp, esse pezinho no final de podcast, tá bom? E aqueles lembretes básicos, que no final desse episódio nós vamos ler as mensagens e e-mails enviados por vocês lá no nosso e-mail mensagenscastback@gmail.com ou no aplicativo do Spotify, fechando também com o nosso momento de Ukebox, onde escolhemos uma música para terminar esse programinha em altíssimo nível, tá bom? E é claro que eu sou obrigado a falar aqui que esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Exatamente, se você ainda não é um Castback Gold, cara, olha, corre atrás, porque tá muito legal o nosso grupo, tá tendo assunto todo dia. Você pode se inscrever lá no catarse.me/castback por apenas R$5 por mês. Você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde você escolhe por votação todas as capinhas. Então toda semana a gente tem episódio novo pontualmente, tá bom? 5 horas sempre tem episódio novo. E essa capinha é escolhida por vocês, a nossa comunidade, lá no grupo do Telegram, tá bom? E tem várias vantagens maravilhosas, você que faz parte, inclusive saber de planejamentos futuros do Castback, você descobre através desse grupão maravilhoso, tá bom? Aí você me fala, John, mas não tem outra forma de ajudar? É claro que tem outra forma de ajudar. Também temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail pcastback@gmail.com, que você pode estar enviando qualquer valor, você que escolhe, e a gente agradece bastante, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, sem esse apoio o Castback vai acabar, então não deixe de nos ajudar, a gente conta muito com o seu apoio e a gente agradece a todo mundo que já nos ajudou até aqui. Tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro episódio. Meus amigos, fogo contra fogo, né? Heat, na versão original americana, né? Heat, que seria calor, filme aí de 95, com um elenco pouca coisa, né? Com um elenco assim, os novatos aí que acabaram de chegar no cinema, né? Só gente maravilhosa, inclusive pessoas que eu nem lembrava que estavam nesse filme, que também são muito bons. E eu fiquei bem animado, inclusive foi eu que... A gente já tinha comentado sobre esse filme, mas foi eu que recomendei lá no grupo. Falei, cara, vamos gravar sobre... Porque direto alguém ressuscita esse filme. Mano, De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Natalie Portman, Tom Sizemore, assim, até Danny Trejo tá nesse filme, cara. Só elenco de peso. Eu reassisti esse filme pra essa gravação, que eu já tinha assistido ele um tempo atrás, e eu vou te falar que continua espetacular. A gente tava comentando, eu e Edu, antes da gravação, né, a gente, e, cara, Michael Mann, o cara tem a mão pro negócio, e que roteiro maravilhoso. Vocês já tinham assistido esse filme? Como é que foi relembrar a experiência desse filme?
Eu tinha assistido no cinema, né, 95, né, já foi no ano que eu entrei na faculdade, 1995, e o Heat do título aí é uma gíria policial, né? Quer dizer, na cola. Quando o cara tá naquela perseguição ali, tá pertinho pra pegar, aí eles falam Heat, né? Eles até falam isso durante o filme, como você falou aí, dirigido pelo brilhante Michael Mann. Michael Mann lá de Colateral, aquele filme maravilhoso lá com Tom Cruise e Jamie Foxx. O Último dos Moicanos, O Informante lá também com Al Pacino de novo. Então o cara é fera e vai estar dirigindo aí, vai sair agora, se eu não me engano, agora em fevereiro, né? O Ferrari ia sair aí na época de carnaval, foi adiado um pouquinho, se eu não me engano, vai sair dia 22 de fevereiro, então ele vai estar aí. Roteiro que é brilhante, né? Como o John falou, brilhante, é também do Michael Mann. Compositor desse filme é do Elliot Goldenthal. Aí tem uma curiosidade, Goldenthal, ele já ganhou um Oscar pelo Frida, aquele filme lá maravilhoso com a Salma Hayek, né, da icônica figura aí, né, artista mexicana maravilhosa. E a curiosidade é que o Frida é dirigido pela esposa do Elliot Goldenthal, a Julie Taymor. Então ele ganhou por esse filme. Ele fez lá o que não é grandes coisas lá, o filme de estreia lá do David Fincher, lá o Alien 3, ou Alien ao Cubo, né, como tá no título, e fez a trilha também da Entrevista com o Vampiro. Eu gosto muito da trilha do Heat, cara. Ela pontua muito bem, as cenas de ação são muito boas. Fotógrafo desse filme é o Dante Spinotti. Pelo nome aí, você já deve ter percebido que ele é italiano, né? Italiano lá de Udine. É, ele fez um Homem-Formiga e a Vespa agora, desses, né, desses filmes recentes aí. Fez um Homem de Família, John. Sei que você curte aí.
Filmaço, filmaço.
O Informante, né, do próprio Michael Mann. Fez o Los Angeles Cidade Proibida, outro filmaço lá com a Kim Basinger, que eu gosto demais, e fez também O Último dos Moicanos. Então, já tinha trabalhado aí duas vezes aí com com o Michael Mann. Então já era uma equipe aí, né? Já bem entrosada. Agora, edição é a exceção que confirma a regra. Porque a gente vive batendo aqui. Pô, filme que tem muito editor, que muita gente mete a mão, não dá certo, né? Mas nesse caso aqui, tem 4 editores. 4. Tem o Pasquale Buba. Tem o William Goldenberg, que fez o Era aí agora, né? Que tem até episódio do Cashback. E a gente tava comentando, né? Nas nossas escolhas aí futuras. Ele também fez a edição do Argo. Inclusive, ele ganhou o Oscar por Argo. E aí você vê, o cara é de altos e baixos, porque ele fez vários Transformers também. Inclusive, o último aí agora. Então, né? Transformers que é bem, bem contestável aí, né? Outro editor desse filme é o Dov Hoeneg, que fez o Fugitivo. Ele foi indicado também, aquele filme bom pra caramba lá com Tommy Lee Jones, que deu Oscar pro Tommy Lee Jones, com Harrison Ford, que é baseado numa série de TV foda. É, Efeito Colateral também, ele fez a edição, aquele filme do Schwarzenegger, que eu até curto. Fez o Street Fighter, aquele, né, aquele filme live action lá do Street Fighter. E outro fez
bom.
É, e fez bom. O Corvo. Fez o Corvo lá, aquele filme polêmico, né? Porque foi onde morreu lá o...
Bom também.
Morreu o Brandon Lee, né? Então tem uma certa polêmica. E o último editor desse filme, Tom Hulce, que fez lá fez a edição do Dossiê Pelicano, um filme que eu gosto pra caramba lá com Julia Roberts e o Denzel Washington. Chuva Negra, que é um filme maravilhoso de ação nos anos 80, que se passa no Japão ali com Michael Douglas, Andy Garcia. Bom pra caramba. Fez o Tokaia também lá com... Né, com o Emílio Esteves também. Pô, filme bom pra caramba também, meio comédia, meio, né, meio policial também, bom pra caramba. E fez Os Eleitos também, que é um filme que eu vivo falando aqui, que é dos primórdios lá da NASA com Ed Harris. É um filme que também, de repente, um dia a gente traz aqui também no Cashback, filme lá de 83. Então, isso é só a regra, né? Que tem um monte de gente meteu a mão, mas vocês viram aí que tem editor que trabalhou em filmes grandes aí, filmes bons, né? O elenco, a gente, né? O John aí já deu uma pincelada, elenco fantástico, né? Pô, Al Pacino e De Niro juntos ali, né, cara? Porra, fantástico. Val Kilmer também, muito bem no filme também. John Voight, né? O pai da Angelina Jolie ali, né? Tom Sizemore, né? Tem bastante gente aí boa, cara. Tem a Ashley Judd ali, novinha ali, fazendo a esposa do Val Kilmer ali também, né? Ela tinha até espinha no rosto ali ainda. Ela devia ter seus 20 e poucos anos ali. Ela agora já deve estar na casa aí dos 50. E tem o Danny Trejo. E interessante que o Danny Trejo, qual o nome do personagem dele? Trejo. Então é engraçado isso, né? Então é um baita de um elenco aí. É filme que custou 60 milhões e arrecadou aí 187 milhões.
E você, Rodrigão, já tinha assistido o filme? Já conhecia essa peça?
Já conhecia, já tinha assistido, mas já fazia muito tempo que eu não via esse filme. Inclusive, ultimamente a gente tem comentado, né, de filmes que são bons. O nosso último, penúltimo, né, eu diria, episódio. Agora eu tô igual você, John, tô perdido no espaço-tempo, mas enfim, Rayman é um filme que também não é tão comentado hoje em dia. Tem vários filmes, né? Eu e o Edu, a gente fez o... do Roger Rabbit também, que não é tão comentado hoje em dia também, mas é um filmão. Eu acho que esse é mais um, cara. Ele é mais um filme que... Pô, ele é um filme de ação bom demais e não é tão comentado como outros, né? Não é tão lembrado quanto outros, né? Podem analisar que é bem por aí. Não sei se é porque ele é um pouco mais longo, ele tem uma pegada um pouco diferente do que dos filmes tradicionais de ação, né? Que é só na ação mesmo, o roteiro fica meio que em segundo plano. E aqui não, né? Nesse filme é bem diferente.
Sim, sim. Outra parada assim que me chamou muita atenção, né? Além de ser um ótimo filme, né? É a questão do elenco. Tem também o nosso querido Buba, né? Do Forrest Gump. Que tá lá, que faz o policial ali, o capitão de polícia, junto com o personagem do Al Pacino. Como é que é o nome do ator? É Michelty alguma coisa. Mas é um ótimo ator, o cara manda muito bem fazendo esse papel de capitão. E tem também um ator nativo americano, que é o Wes Studd, que ele fez recentemente ele faz tipo um chefe Apache no filme do Avatar. Né, que ele é também um dos policiais que trabalha com o Al Pacino, né, que trabalha com o Vincent, e ele faz um dos chefes das tribos do filme do Avatar de 2009. Então foi atores que eu olhei assim, porque o Avatar, apesar de ser um Avatar e tal, tem muito da característica física dos atores, né? E eu olhei e falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí eu fui dar uma pesquisada e falei, poxa, é ele mesmo. Elenco assim é maravilhoso. Acho que isso é uma coisa que a gente não precisa nem ficar batendo o tempo todo, porque, cara, é uma escolha muito boa. E eu gostei muito. Eu lembrava
o
bem
nome,
pouco
John,
desse filme.
Só assim, não como... te cortando, né? É Mikkelsen Williamson.
Isso aí, ele mesmo, que é sensacional também. Tem um carisma que eu gosto muito dele, cara.
É bom, é bom.
Tem um ator do 24 Horas também.
Do 24 Horas?
É. Aquele cara que faz que no final ele morre lá, o motorista? Que
tá em
liberdade condicional, ele é do 24 Horas também.
É verdade.
Aquele cara é bom também.
Que tem uma história também do caramba, né? Tu fica toda hora, meu Deus, não se mete nisso, aí vai e acaba acontecendo. Mas o Michael Mann, cara, ele sabe trabalhar muito bem. Ele não escolheu à toa essa galera, saca?
Sim.
Ele sabe trabalhar principalmente a nossa dupla aí, os dois lados da mesma moeda, cara. Nossa, mas é uns diálogos assim, você fala, cara, ele soube pra quem dar esses diálogos. Sabe, a montagem, o filme ele já começa numa montagem excelente, né? Porque ele mostra basicamente o começo do dia dos dois personagens, né? Do personagem do Robert De Niro e do personagem do Al Pacino. Porque um começa já se arrumando pra fazer aquele golpe, né? Que é o golpe que desencadeia todo o filme, né? Que o roteiro é preciso em fazer aquele golpe desencadear muita coisa durante todo o filme, né? E no caso do Al Pacino, tá lá, né, fazendo amor com a sua esposa e tal, aí recebe um chamado, pega a arma ali e sai andando. A gente tem, inclusive, um vislumbre da Natalia Portman, novinha ali, né, fazendo o papel da afilhada dele. E, cara, essa montagem inicial é espetacular.
Enteada.
Essa montagem inicial eu acho maravilhosa. Maravilha, do começo ao fim, até o momento em que o Al Pacino aparece, né, que o Vincent aparece na cena do crime, eu acho ela toda muito bem construída, porque até o personagem que seria o mais passageiro ali, né, que se eu não me engano é o ator Kevin Grage, que é o cara que é novato ali na equipe deles, é poucas falas, mas ainda assim você entende a dinâmica do que tá acontecendo, né, que ele é um novato, que talvez ele se encaixe, mas ele é meio louco, a forma como ele entra, enfia a cara dentro do guichê da lanchonete, fala assim, aí enche mais pra mim aí, você já vê que não é um cara muito controlado. Essa cena inicial eu acho fantástica.
Ele apresenta vários personagens sem dar muita explicação, né? Ele apresenta ali, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, e você fica assim, caraca, é muita gente. Mas, aos pouquinhos, ele vai amarrando, né? E essa primeira cena, a trilha ali, já vai dando clima, né? A trilha muito boa ali, começando devagarzinho ali. E aí, na hora do assalto, já tem logo um Dolly Zoom no policial, cara. Eu falei, caraca, já começou ali. E
é verdade.
E o Michael Mann... Ele gosta muito de trabalhar assim, muito perto do fotógrafo, e ele trabalha muito com câmera na mão. Só que eu até brinquei com vocês, hoje a gente vai falar de Panaglide, né? Por quê? Porque ele utiliza muito Panaglide. O que é o Panaglide? É um equipamento para câmeras Panavision, né? Que é para poder dar estabilidade mesmo, para você filmar com a câmera na mão, mas dá aquela estabilidade e não ficar tremendo muito. Então é aquele equipamentozinho aqui, né? Que ele encaixa ali na câmera para poder ficar segurando ali.
Tipo, então, os influencers usam hoje no... Nos
isso,
eventos
que mais,
a gente vê.
Isso, só que mais, né, mais robusto, né? Porque aquela câmera é pesadíssima ali, né? Muito pesada. Então ele usa muito Panaglide ali pra filmar. E você vê muito câmera na mão ali no filme, entendeu? Então tem muito essa primeira cena aí mata todo mundo ali, cara. Né? E quando vai apresentar o Al Pacino ali chegando na cena do crime, ele faz milhões de perguntas ali. Você percebe, pelo assalto, você percebe que os caras têm muito conhecimento do que estão fazendo. E você também percebe que o Al Pacino tem muito conhecimento como policial. Que ele é policial mesmo daqueles fodas. Justamente por causa desse, né? Dessa apresentação ali. Coisa de, sei lá, 10 minutos ali, cara. Você já consegue apresentar diversos personagens que depois vão sendo desenvolvidos. Cada um ele consegue amarrar muito bem, né? E você consegue saber ali que os dois são fodas. Tanto o De Niro quanto o Al Pacino, cada um no seu ofício, são dois caras fodas. Então, cara, isso é sensacional para um começo de filme. Quando eu assisti a primeira vez, já me prendeu ali na, cara, logo no comecinho ali.
Cara, e como você falou, essa apresentação do Al Pacino, ela é muito bacana, porque ele já chega mostrando quem que manda. Ele não tem coisa que ele nem pergunta na cena, ele só aponta. Tipo, o caminhão verde lá, ele nem pergunta. E esse caminhão aí, da onde que veio? Já, não, ele aponta pro caminhão, o cara fala assim, não, é um caminhão, foi roubado no estado não sei da onde e tal, não sei o quê. E aí ele mostra. Tanto é que ele assume o caso. O cara fala assim, poxa, você vai querer assumir o caso? Vai ficar com homicídios e tal? Ele fala assim, poxa, acho que isso aqui é uma briga de gangue. Saca? Ele fala, não, então beleza, tá com você. E aí ele chega. E ninguém melhor do que o Al Pacino, né, cara? Porque o Al Pacino preenche a cena. Ele é, nossa, ele grita, ele é expansivo. Tem horas que você vê assim e fala, caraca, mano, esse cara tá chamando tudo pra ele. Saca? Tem a gente tem um programa especial só falando sobre o Al Pacino, que é um programa maravilhoso. Mas tem uma entrevista dele que ele fala assim, eu tenho que entrar na cena, eu tenho que ser o cara. Porque, sabe, eu sou o melhor, eu sou o astro do filme. Se eu não der conta disso aqui, ninguém consegue, né? Então ele chega, você vê que ele realmente tá ali, ele grita, ele se expressa e ele manda muito bem. E a dinâmica também do outro lado, que é o Robert De Niro, cara, que é um cara muito mais contido, né? Que é um cara muito mais tranquilo, ele fala num tom, você não vê ele gritando durante o filme. É um contraponto dos personagens de forma espetacular. E eu gosto muito do De Niro nesse filme, cara. Eu não lembrava como ele tá bem. Ele tá bem diferente dos outros personagens que eu já vi ele fazendo, né? O que, assim, falar do De Niro também é chover no molhado, né? O cara tá concorrendo aí a melhor ator coadjuvante, não é de sacanagem, né, cara? As expressões dele, essa inclinação de cabeça dele. Ele inclina a cabeça, eu já tô dando o Oscar pra ele. Fala, meu irmão, leva o Oscar aí. Porque ele manda... É outro também que tu não consegue tirar o olho dele, cara. Nas expressões, sabe? A forma como ele vai falando de forma...
Eu acho isso legal, John, que você comentou, porque assim... É justamente o contraponto, ao mesmo tempo que eles têm uma vida muito similar, mas eles estão em lados totalmente opostos. Um é mais enérgico, o outro é mais contido. Mas é muito boa essa construção do De Niro, porque esse bandido mais contido, mais calculista, mais estrategista, o líder mesmo, ele causa muito mais medo do que se fosse aqueles bandidos... espalhafatose e tudo mais. Então você fica com medo desse cara, porque você não espera, você não consegue esperar o que esse cara vai fazer. Ele é muito estrategista e calculista. Eu acho muito legal essa construção, né? Do cara extremamente, cara, estrategista ali.
E tipo assim, um já tá no terceiro casamento, o outro, ó, nunca estive mais perto, mais longe de uma mulher, né? Tipo, nunca se envolveu com nenhuma mulher. Então você vê que o roteiro, cara, ele gosta de deixar assim, olha, esse aqui é esse extremo. É um cara que já tá ali no... Ele se divorciou 3 vezes, se eu não me engano, no terceiro casamento. Ele se divorciou 3 vezes e o outro fica sempre longe de mulher, fica sempre longe de tudo. Tá próximo dos amigos que ele tem ali, da equipe dele. Mas você vê que, pelo menos mais pra frente, não hesita em se separar e ser o lobo solitário da coisa. Então o roteiro é outra coisa que é muito caprichada, sabe? É uma parada que a gente não vê em qualquer filme. A forma como ele vai deixando as peças. Eu tava tão admirado com o roteiro que eu tive 2 teorias durante esse filme que caíram por terra e depois eu vi como era idiota. Mas é a minha primeira teoria, não sei se vocês tiveram esse mesmo pensamento, por isso que eu vou abrir aqui. Logo no começo do filme, fala da questão do pai da Lauren, né? Que é a personagem da Natalia Portman, o pai da enteada dele. E aí ele fala assim, ah, esse cara é um babaca e tal. Eu jurava, eu falei, mano... O Robert De Niro vai ser pai dessa menina, saca? Pra ser uma dinâmica maior ainda, tipo, caraca, babaca, tal, os dois se relacionaram com a mesma mulher e agora tem a filha, mas não. Uma teoria completamente idiota e o filme vai pra outra coisa muito melhor. Nem mostra esse pai da Natalia Portman. E a minha outra teoria é que eles eram irmãos, o Robert De Niro e o Al Pacino seriam irmãos no filme. Porque tem um momento em que ele fala assim, olha, ele tem um irmão que ele nunca conheceu. Na hora que vai lendo a ficha um do outro, porque também o filme se preocupa em mostrar que ambos meio que começam a se conhecer no mesmo momento, né? E ele fala assim, olha, o Neil, ele tem um irmão, mas ele nunca conheceu o irmão, é afastado do irmão dele. Pensei, caraca, o irmão vai ser o Vincent, cara, vai ser o Al Pacino, mas também nada a ver. Mas essa construção de roteiro, não sei o que vocês acham, mas eu acho espetacular. Várias deixas que vão colocando assim, que você fala, cara, tá tudo se fechando durante o filme.
Ele é muito bem amarrado, os personagens são muito tridimensionais, você tava falando aí. Ele vai mostrando o Al Pacino com problema com a namorada, com a enteada, o De Niro conhecendo uma moça nova no bar, o Val Kilmer ali já estressado com a esposa. E aí a gente vai pro nosso momento Léo Dias aí. Por quê? A Ashley Judd, a gente vive comentando aqui de Harvey Weinstein, né? Do quanto esse cara é um desgraçado e tudo mais. A primeira pessoa que denunciou Harvey Weinstein foi a Ashley Judd. Ela ficou queimada durante muito tempo em Hollywood, porque em 97, o filme é de 95, né? Em 97 ela denunciou esse cara, ninguém acreditou nela e ela perdeu o papel no Senhor dos Anéis por causa dessa denúncia. Porque o Harvey Weinstein foi e queimou a Ashley Judd com o Peter Jackson. Então ela perdeu esse papel por causa do Harvey Weinstein. Então você vê que o cara, né?
Canalha demais,
é,
né?
É demais. E, pô, a gente tá falando aí, né, de De Niro, de Al Pacino, mas, pô, tem coadjuvando também um luxo, cara, que você tem John Voight ali, cara. Né? Fazendo negociador ali, cara. Demais também, pequenas partes. Você tá
de
com visual.
Mullet e bigodão,
visual,
né,
estranhíssimo do John Voight, né? Mas, porra, baita ator também, né? Outro ator aí de grandíssimo nível. A gente nem comentou, tem o Hank Azaria lá também, né? Que faz o aquele amante lá da Ashley Judd no filme. Hank Azaria, pra quem não conhece aí, durante muito tempo ele fez a voz daquele personagem indiano lá dos Simpsons, né?
O Apu.
Durante muito. É, o Apu, durante aí, muito tempo.
Ele fez Friends também, né? Ele foi, acho que namorado da Phoebe, se não me engano.
Ele era o cientista.
Tem um filme, com ele, é, se eu não me engano, é Insurreição o nome do filme. Até o, a gente tava falando de Friends, aí teve o David Swimmer também nesse filme. É um filme sobre o gueto de Varsóvia também, maravilhoso também. Filme de guerra aí, muito bom, com o Hank Azaria ali. Ele que faz o comandante ali do gueto de Varsóvia, muito bom também. Então, cara, é um luxo muito grande, um roteiro que, cara... Esse roteiro ele foi escrito em 79. Ele só conseguiu fazer o filme só em 95. Ele ficou com esse roteiro na mão um tempão. Ninguém quis fazer até o Warner bancar ali e fazer, cara. E você vê, a gente tá em época de Oscar aí. Sabe quantas indicações o Fogo Contra Fogo recebeu o Oscar?
70.
Sabe, Rodrigo?
Não faço ideia, Edu.
Zero.
Porra, é um absurdo, né, cara? É muito idiota.
Zero.
Isso,
Michael Mann é um dos diretores mais subestimados.
Ai, cara,
da história de Hollywood, cara. Porque um filme desse não receber uma indicação, nem que seja em roteiro, em edição, né? Absurdo, cara. Essa tem várias
absurdo,
atuações, né, aí também, cara. Porra,
sim,
né?
sim. Porra.
Mas é demais ali, ó. É muito amarradinho. Acho que isso é a principal coisa do filme, né? O quanto que tem tanto personagem, cara. E todo mundo tem seu tempo de tela. Até esse motorista lá, o cara do 24 horas, que você acha que... Pô, mas esse cara, vocês vão acabar esquecendo dele, né? Não vão desenvolver a história dele. E até ele aparece, cara. O cara lá, o novato lá, o nazista. Eu chamo ele de nazista porque ele tem uma tatuagem da suástica no, né, na barriga, assim. O cara é um escroto, mata... Uma prostituta, o cara é um filho da puta. Então todo mundo é desenvolvido, até esse cara, o motorista lá, vai ter um momento que ele vai aparecer também. Ninguém fica esquecido nesse filme.
Cara, é excelente mesmo, cara. Excelente. E é como você falou, são muitos atores, são muitos personagens. E todos eles, até o Danny Trejo, que eu pensei que uma hora, putz, esqueceram dele, né? Ficou lá e tal. Mas não, cara, ele tem ali um fechamento de caminhada, vamos dizer assim, durante o filme, né? E essa outra parada assim que eu gosto bastante também é como, não sei se vocês repararam isso, mas a maioria dos enquadramentos desse filme é o ator ou o personagem, ele tá nos cantos e no fundo você tem todo o cenário, né? Diversos enquadramentos, cara, muitas vezes isso tem. Isso é muito bacana, porque o cenário desse filme é tão bem montado que aí o enquadramento te coloca num personagem aqui e nas outras camadas. Por exemplo, diversas vezes o personagem do Al Pacino, o Vincent, tá falando no telefone e você vê a reação dos colegas dele no fundo. Uhum. E aí, às vezes, por um movimento de cabeça do Al Pacino, já tá todo mundo cabisbaixo. Pá, não deu, não encontrou, perdeu o Neo foi embora. Aí, outra vez, por uma reação dele, todo mundo fica feliz, sai correndo pra pegar o cara. E essas composições de cena enriquecem mais o filme, né? Porque, cara, eu digo, assim, pela Netflix, essa semana eu tava procurando alguma coisa pra assistir. Cara, tem uns caras que fazem umas tranqueiras, que é, sabe, a câmera, a cabeça do cara preenche toda a câmera, você não tem nada. Aí se o ator não é bom, já era, porque tu só tá vendo a expressão do ator no filme, sabe? Não tem nada de melhor pra você ver na tela, aí a ruína. E aqui não, cara, aqui ele sabe trabalhar direitinho. A cena que o personagem do De Niro encontra a Aide, né, que se eu não me engano é o nome da moça que faz o par romântico com ele, ela é muito bem feitinha, assim. Tem a questão também das roupas, Edu. Você que sempre reparou nisso, com certeza chegou a reparar que o personagem do De Niro tá sempre com roupas mais claras, né? Ele tá com uma camisa branca, um terno mais cinza. Já o personagem do Al Pacino tá com roupa preta, né? Ele tá com terno preto, tá com camisa preta. Sim. Que é pra mostrar realmente a dualidade desses caras, cara. Então, poxa, e eu vou te falar, eu me surpreendi também com o personagem do Val Kilmer, cara. Porque...
O Val Kilmer era muito bom ator.
Exatamente, eu não esperava isso. Saca? Eu não assisti tantos filmes dele assim também, pra falar do cara, mas aqui eu fiquei realmente muito surpreso. Ele carrega muito bem o drama que ele tem, né? Porque como você falou, todos os personagens são muito tridimensionais, então não é só um bando de bandido desmiolado tentando arrancar dinheiro. Você vê que às vezes dinheiro nem é muito a meta dos caras, né? O personagem do Valkymer, a esposa aventura. Dele fala assim, meu, o que você faz não vale a pena por 8 mil dólares, tipo assim, tu se arrisca, tal, ela acha que ele é jogador, né? Uhum. É, tu se arrisca, tá, por 8 mil, então você vê que a grana não é o que tá motivando os caras, é mais um tesão que eles têm em realmente fazer o que tá fazendo ali,
é um
cara.
Caçador de emoção
ali. Isso é muito bacana. É, me lembrou bastante, principalmente a Hora das Máscaras ali.
É, o Val Kilmer, inclusive, cara. Ele parece que saiu diretamente do Caçadores de Emoção.
Sim, sim.
Né? É um daqueles caras que estão na vida ainda fazendo, né?
É, John, veja o documentário Val, do Val Kilmer, que você vai ver.
Vou assistir.
Que ele é um cara que, pô, fez teatro, estudou muito, então ele é um excelente ator, cara. Então ele consegue entregar justamente por causa disso. E cara, os diálogos desse filme, nada também é à toa. Tem uma hora no filme que o Al Pacino pergunta, pô, mas você escutou ali, o cara que tava perto lá vendo televisão, tava perto do primeiro roubo ali, ou você escutou alguma coisa? Ah, escutei o cara chamando um deles ali de Slick, né, que é o cara liso, escorregadinho, né. E aí por causa desse Slick, na hora que ele vai lá, né, naquela boate lá, conversar com o irmão daquele outro trambiqueiro lá, que é informante dele, do Al Pacino, aí ele, por causa desse apelido, que ele descobre que, né, que os caras são realmente aqueles caras da gangue. Então, você vê que, cara, uma coisinha solta ali que poderia passar despercebido consegue se amarrar também ali, cara. Isso é brilhante.
E é muito doido que é aquilo, tipo, tem muitos personagens e aí no meio do filme adiciona mais um, né? Porque a gente tem o cara que tá sobre, não é custódia que chama, condicional, né? Ele acaba de sair da cadeia.
Sim, do 24 horas.
Isso, que ele acaba entrando no... É também um drama muito interessante. Mais uma vez, cara, é impressionante como tu adiciona mais um personagem, que é um cara que nem tem tanto tempo de tela, mas ainda assim você se importa muito com ele, porque você tá entendendo o que ele tá passando, saca? Ele vai ali, ele estudou pra ser chaveiro, né? Pelo que dá a entender,
chapeiro,
na cadeia.
Né? Não.
Chapeiro não, acho que ele fala sobre chaveiro, alguma coisa assim, porque eu acho que ele vai arrumar a porta do cara, o cara fala assim, beleza, tu vai recolher lixo, mas eu posso estar enganado, pode ser chapeiro mesmo. Mas a questão é que ele tem uma quebra de expectativa muito grande, porque ele acha que ele tá indo lá por ser reconhecido pelo trabalho que ele é bom em fazer. E aí o cara manda ele catar lixo, limpar a mesa, limpar chão, e se você ferrar comigo, eu vou denunciar falando que você tá chegando aqui drogado e tal. É, então você vê que o cara nem tem muita chance, sabe?
É humilhado, né? Pra cena aquele chefe babaca.
E tem uma coisa ali.
Ele conhece, né, cara?
Tem uma coisa ali, cara, que lembrou muito o nosso país. Opa. Aí. Porque o cara da lanchonete lá, o trambiqueiro que fala pra ele, tá querendo fazer o quê com o salário dele? Rachadinha!
Olha aí,
né? Tá, porque ele fala assim,
pra ele.
30% é meu do que você ganhar, do seu lucro líquido aí, o seu salário líquido, 30% é meu. Lembrou aí alguns, né? Algumas pessoas aí que tiveram aí pela presidência, né? Então tem muito a ver com o nosso país aí, cara. É muito, muito bem feito. Como você falou, cara, um personagemzinho ali que você acha que, né, não vai dar em nada, cara. E realmente fica muito amarrado ali, cara. E aí tem uma cena que eu também acho fantástica, que, cara, inclusive visualmente ela é muito bonita, que você falou no começo, vai realmente descrever aquilo que você falou no começo, John, que são dois lados da mesma moeda, né? Tem aquela cena que eles estão dentro do caminhão, a polícia tá dentro do caminhão, eles estão preparando lá para poder desarmar as câmeras, o alarme lá do banco, para poder roubar o banco no dia seguinte. E aí tem um policial que esbarra no caminhão. E aí o De Niro percebe, escuta o barulho e percebe. E aí o que a câmera faz? Ela focaliza um e focaliza o outro, como se estivesse um olhando pra cara do outro, mas sem estar no mesmo local. Eles meio que se espelham.
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
Eles meio que se espelham ali, cara. Eu achei aquilo ali visualmente lindo, né? É muito bonito ali, cara. E encaixa perfeitamente, né? Nessa coisa que você falou aí no começo.
É, e acho que pra mim fica muito claro também quando eles... Pra mim a melhor cena do filme, essa é muito boa, Edu, mas a melhor cena é quando eles estão no café. Quando eles estão batendo um papo ali, eles vão conversar, e um de frente pro outro, e um caçando o outro, mas eles estão ali. Sabe aquela coisa de respeito mútuo e admiração ao mesmo tempo?
E por mais que um tem que pegar o outro, um tá contra o outro, mas existe uma admiração, existe um respeito, e eles conversando e falando, bom, aqui a gente joga limpo um com o outro, apesar dos pesares. Isso é muito gigante, né? É demais, né? E aí você faz um paralelo com a vida real, né? Os dois grandes atores ali, você fala, caraca, o que cena é essa, cara? Essa cena é muito boa.
É, ambas as cenas são espetaculares, cara.
Concordo.
E nessa cena do café, ele fala pela segunda vez a frase que no final do filme acontece, né? Que ele fala assim, olha, nessa vida, eu não vou lembrar direito, mas assim, nessa vida, você não pode criar raízes, você tem que ter tudo na sua mão, porque se a polícia bater, você só pode andar com aquilo que em 30 segundos você pega e tchau, e vai embora. Não tem, assim, não pode se apegar em nada. Só que durante o filme, isso é muito maneiro, durante o filme, ele vê que não tem muito sentido ele não ter nada. Saca? Porque as pessoas que estão à volta dele, isso tem uma cena do jantar lá, que é a cena que o Al Pacino fica espionando eles do telhado. A cena do jantar, ele meio que olha pros lados e fala assim, caraca, todo mundo tem alguém, saca? Eu tô aqui sozinho e tal, eu sou o tiozão solitário, mas todo mundo aqui tem alguém. Será que, pô, não vale a pena? E aí ele vai lá no restaurante, liga pra menina, pô, será que a gente pode se encontrar hoje e tal, não sei o que, foi muito importante pra mim. Então ele vai construindo, durante o filme, alguém com um pouquinho mais de significado, que começa a criar raízes, pelo menos é isso que a gente acha. E aí ele vai falando essa frase pro Al Pacino, nessa cena que também eu acho assim, cara, é maravilhoso você ver dois atores desse tamanho interagindo ali, tendo esse respeito, sendo muito literais nessa coisa do dois lados da mesma moeda, né? Que eles se abrem mesmo. É interessante porque tudo que o De Niro descobre, né? Através do personagem lá do John Voight, o Al Pacino vai e fala pra ele na mesa. Ah, eu tô divorciado 3 vezes, eu sou um cara muito animado e não sei o que, já fui dar narcóticos. Ele meio que conta, tipo assim, ele tá se abrindo, ferre-se. Entendeu? Porque é uma coisa que é explicada no filme, pô, o Vincent, né, que é o personagem do Al Pacino, ele pode errar, você não.
Sim.
Porque se ele errar,
isso é,
beleza.
Isso é demais.
Deu errado no trabalho, tranquilo. Agora o De Niro não, se o De Niro errar, ele tá preso o resto da vida. É. Saca, ele acabou com a vida dele. Então, putz, cara, essa construção dos dois personagens, assim, esse paralelo entre eles deixa esse filme muito bom, cara.
Uhum. Eu gostei muito de uma fala que tem nessa cena que o Rodrigo mencionou. Primeiro que essa cena acontece com 1h28 de filme. Ela é no meio do filme, ele praticamente no meio do filme, né? Aí que os dois pela primeira vez vão se encontrar. E a gente tava esperando por isso, né? Todo mundo que começou a ver esse filme tava esperando por essa cena. Mas tem uma fala que eu acho perfeita, que ele fala assim: eu me meto no que faço melhor, roubos. Você faz o seu melhor. Tenta deter caras como eu. Porra, achei demais essa fala demais. Do De Niro, cara. Porra.
É demais, é demais. Né? Você vê que os dois têm a vida
tem uma
praticamente
admiração.
Igual em lados opostos.
E o legal, né? É que eles têm admiração pelo outro. Você consegue perceber uma admiração. Tanto que o Al Pacino fala, cara, eu não vou hesitar em ter que atirar em você, mas eu vou te dizer que não vai ser mais depois desse encontro, não vai ser mais tão agradável quanto antes. Né? Porque ele pegou uma empatia ali, uma simpatia até pelo personagem do De Niro ali e vice-versa, né? Os dois criaram ali uma certa conexão que a gente vai ver lá no final, tanto que na hora que o Al Pacino atira e o De Niro tá lá estirado, ele dá a mão pro Al Pacino e ele morre com os dois de mão dadas, cara.
Isso é bonito,
cara.
Pra caramba.
Porra,
né, cara?
Isso é
você vê que não
demais.
Tem raiva.
Sim,
entre
sim.
Entre um e outro,
não tem
raiva.
Tem admiração.
Tem admiração. E assim, eles fizeram o que eles tinham que fazer, infelizmente é o que eles tinham que fazer. Mas não há ali nenhum ressentimento ou raiva um do outro. É só o trabalho de cada um fazer o que é, essa é a vida.
Sim,
é
sim.
É muito louco isso.
Agora eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Essa coisa de ser tudo amarradinho e tudo certinho. Cara, a gente já gravou um episódio que tinha um filme também que é dessa forma assim, também tudo amarrado. Não lembra um pouco o Pulp Fiction? Essa coisa de ser tão amarradinho, de apresentar os personagens e daqui a pouco aí você tem um assim, pô, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Daqui a pouco o roteiro vai, explica e amarra tudinho. Não tem uma similaridade ali, apesar de serem filmes diferentes?
Parece. Lembra bastante.
Ah, lembra principalmente por conta da quantidade de personagens e atores sensacionais, né, cara?
E sabe a coincidência aqui? Coincidência não, né? Mas a similaridade que tem, tanto Michael Mann quanto Quentin Tarantino, também são roteiristas. Então, meio que tá
a
explicado aí, né?
cara, e outra parada assim que me chama muita atenção nesse filme, e principalmente nessas cenas que vocês comentaram aí, da aquela cena do roubo, que, do golpe que não dá muito certo, que eles saem correndo, e a cena da cafeteria, é a trilha sonora, cara. O Edu já chegou a esbarrar um pouco sobre isso, mas eu fiquei realmente muito surpreso com a trilha desse filme, cara. Porque ela é algo que ambienta, e não é uma trilha comum. Saca? Não é uma paradinha assim, ah, sabe esses filminhos da Sessão da Tarde que parece que tudo tem a mesma trilha sonora? É, aqui não, uhum. Cara, aqui realmente tem uma ambientação muito bem pontual, assim, em cada cena, em cada momento. Esses momentos de tensão que o filme cria, essa cena do golpe que não dá certo, que fica tipo, caraca, vai prender, não vai prender. O De Niro fica com a cara de cão olhando para aquela câmera lá de calor. Pra aquela câmera que detecta o calor. A cena também que os dois se enfrentam uma última vez lá no aeroporto. Tem uma tensão absurda ali. Quem que vai morrer, quem que vai morrer. E tudo é muito bem pontuado. Sim. Pela trilha sonora. Sabe, é espetacular assim como essa trilha sonora casa bem com o filme, cara. É muito bem pensada.
E a cena do tiroteio, hein? Puta, nossa, que pariu. Que nossa, cena foda. Cara, impacto, efeitos, né? Práticos, né? Efeitos práticos.
É...
faz uma diferença, até nas cenas de batida e não sei o que, né? Porra, faz uma diferença brutal. Aquele fogo artificial de CGI é uma bosta, né? Vamos aqui conversar, né? Putz grila, esse filme é tudo bonitão, cara. É tudo estiloso, né? É por isso que eu até admiro o Nolan, cara.
Ele envelheceu, né?
Até tenho uma certa admiração pelo Nolan por causa disso. O Nolan gosta muito de efeitos práticos também. Então, nesse filme tem muito disso, cara. E aquela cena, pô, tem aquela hora que o Tom Sizemore pega uma criança, cara. Putz grila, cara. Né? E aí você não sabe se ele pegou a criança. Fica aquela dúvida, né? Ele pegou a criança pra tirar a criança dali, pra proteger a criança, ou pegou a criança pra utilizar como escudo humano? Né? Fica aquela ambiguidade ali na cena final, até que o cara toma um tirombaço, né? E acaba morrendo.
É, isso é uma parada, Edu. Foi bacana você ter comentado o Tom Sizemore ter pego essa criança, porque... apesar da gente ficar acompanhando sempre os dois lados dessa história, os bandidos e os seriam os mocinhos, né? O filme, ele não se preocupa em não construir personagem cinza, cara. Porque assim, o pessoal do De Niro são tudo um bando de escroto, saca? Não tem ninguém bonzinho, eles matam a sangue e fio os três guardas lá, né? Então você vê que ele não se preocupa e fala assim, ah, pra tu gostar desses personagens, eu vou falar que eles são bonzinhos, não vou mostrar matando ninguém e tal, igual alguns filmes fazem. E aqui ele não se preocupa, ó, essa galera é ruim mesmo, entendeu? Essa galera, pra fazer o que tem que fazer, eles vão matar a gente a sangue frio, porque essa é a primeira cena do golpe lá, tem um idiota que mata o guarda, né? Porque ele fala assim, pô, eles estão surdos por conta da bomba, eles não estão ouvindo. E aí o idiota vai lá e mata. E aí o outro tenta reagir. Até dá pra, né? Mas o terceiro eles matam, tipo, ó, vai matar, tem que matar.
É, agora, e fence, assim, né?
Entendeu? Então você vê que eles são crueldade, eles não tem problema com crueldade.
Sim.
Isso enriquece ainda mais o roteiro, porque a gente, querendo ou não, se preocupa ali com o Val Kilmer, descobrindo que não vai mais encontrar a mulher que ele disse que sem ela já não tem mais objetivo, sem ela ele não tem mais por que estar ali fazendo aquilo e tal. Mas ainda assim, não se preocupa em construir caras assim, idiotas, babacas, bandidão ruim. Entendeu? Isso é muito bem feito.
Sabe uma cena que eu ri demais? E o filme ainda tem isso, ainda tem cena cômica. Aquela cena que o Al Pacino chega em casa e a mulher dele tá com outro cara lá dentro de casa.
Ele é bom.
Transe com a minha mulher, mas não vai assistir a minha TV. Aí ele leva a TV embora, cara. É tipo a coisa do sofá, né? O cara, né, pega a mulher traindo, joga o sofá fora, né? Aí ele pega e joga a televisão no meio da rua, cara. É muito hilário aquela cena. E aquele ator ali, né? Pra quem assiste aí The Walking Dead, né? Esse cara fez The Walking Dead, ele faz um cara bem babaca lá no The Walking Dead, um cara traidor, bem babaca ali também. E nesse filme ele tá muito engraçado, ele pareceu
ele
ali.
Ele tá engraçado.
Dois
ele
minutos. Tá,
pô, você não tinha falado pra mim que
ele
você
tá
era
se
casado.
Cagando, ele tá se cagando todinho, né? Porque, porra, o cara é policial, cara. Ele falou, porra, vai me matar aqui.
Ele. Ele põe a mão na cintura e mostra a arma, né? O cara fala, ah, não.
Tipo assim, que eu tô fazendo aqui, velho?
E tipo, quando ele vê o cara entrando, porque ele não sabia que a mulher era casada. Ele realmente tava na inocência. Ele fala, putz, você me avisou que você era casada, porra. Né? É, porra, é demais. Aí logo depois tem a cena da, né, da Natalie Portman tentando se matar no hotel lá do, do Al Pacino e tal. E, pô, aquela cena é bem, bem dramática e tal. E eles acabam se reconciliando ali no hospital. Eu achei a atitude do Al Pacino ali bem bacana. Você vê que ele é um cara, né? Apesar de tudo ali, ser um cara muito focado no trabalho e tal. Mas ele é um cara bem bacana. E acaba tudo dando errado.
Eu acho que isso, Edu, é um ponto interessante. Porque ao mesmo tempo que o De Niro, ele já tá... Peraí, eu posso, de repente... me envolver com mais alguém, me envolver um pouco mais, que ele se envolve ali com a namorada dele, e o Al Pacino, por outro lado, não, peraí, caramba, eu tenho que em algum momento estar do lado da minha família.
Verdade.
Então até isso é legal no desenvolvimento dos dois, né? Converge também.
E o De Niro dá tudo errado porque ele quebra a própria regra dele dos 30 segundos,
é,
né?
É isso.
A regra dos 30 segundos ele perde. Cara, e tem uma cena, você vê que o ator, quando é foda, a gente mencionou isso muito no episódio lá do Assassinos da Lua das Flores, o quanto que a Lily Gladstone consegue interpretar com o olhar. E tem aquela cena que ele tá indo embora, ele vai desistir lá de pegar o nazista, e aí, cara, na expressão dele, que ele tá dentro do carro, aí focaliza no olhar do De Niro, ele transparece aquele ódio, fala, cara, não tenho como, eu tenho que me vingar desse filho da puta. Não tem como, aí ele tá meio que tentando ficar sério, mas meio sorrindo e tal, aí ele vai, pega o carro, vira o volante e vai lá perseguir o cara, aí e dá tudo errado, porque né, tinha tudo pra dar errado. Mas você vê pela expressão do De Niro que ele já tinha mudado de ideia ali, você tinha certeza que ele ia virar o carro ali e ia lá perseguir o cara, então é muito da atuação do De Niro ali, cara.
Eu vou rapidinho para o momento Leslie Nielsen.
Ô, rapaz, então...
Opa! Então toca aí, Aninha, momento Leslie Nielsen pro nosso amigo Rodrigão. Essa cena, o Edu, é espetacular, cara. Eu achei ela maravilhosa. Eu não lembrava dela ser tão bem feita assim. Porque meio que tem uma frase que o John Voight fala pra ele, que é meio que um gatilho. Que ele fica ainda meio sem acreditar. Que ele fala assim, você conquistou sua liberdade. Você tá livre.
Uhum.
E aí ele fica dirigindo no carro e aquilo, você vê que aquilo tá matutando a cabeça
dele. Ele
não tá
livre.
A mulher até pergunta, o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu tô livre. Tipo assim... Caraca, o que eu posso fazer agora? O que ele faz? Ele volta pra merda, né? Ele vira o carro e fala, não, agora eu vou matar esse desgraçado.
Ele não consegue, porque ele,
ele perdeu
o amigo
largar.
Ali. Ele perdeu o amigo ali, o Tom Sizemore morre ali.
Exato,
o Chirito morre, né, naquele combate ali, e o motorista morre feio pra cacete também, coitado. E aí você vê depois aquela cena na televisão, né, da namorada dele vendo, né, que ele morreu ali, cara, também você vê o olhar dela, o olho dela enchendo d'água assim. Também é uma atriz que participou ali de pouquíssimos momentos no filme, mas também consegue entregar ali de forma brilhante ali.
Manda
também.
Bem,
Então, cara, porra, que filme, né, cara? É absurdo.
A gente... Vocês estavam falando dessa cena da traição, né? E tem outra coisa ali que pra mim, não tava me incomodando, mas o roteiro se preocupou em arrumar, que é a questão que eu tava pensando, mano, esse cara... Beleza que ele é chefe do homicídios, mas assim, ele não deve ganhar tanto dinheiro assim. O que, que ele é? Ele é corrupto? Porque ele mora numa baita de uma casa.
Uhum.
Né? Você vê que é uma baita de uma casona ali e tal. Falei, mano, não é possível que esse cara... Como é que ele ganha tanto dinheiro? E aí o filme, ele fala, né? Ele fala assim, olha, você pode vir aqui, sentar no sofá, ficar deitado no sofá, transar com a minha esposa. Você pode vir nessa casa dela aqui, que ela ganhou do ex-marido. Então dá a entender que ela pegou do divórcio, né? Ela ficou com a casa. Mas a minha televisão não. Então o filme se preocupa em mostrar, olha, ele tá numa baita de uma casona aqui, mas ele não tem grana pra isso. Tanto é que ele vai pra um hotelzinho bem chulo, né? Bem baratinho, que é onde ele encontra a Natália Portman.
Como um bom policial honesto, ele é duro, né? Não tem
exatamente,
como, o cara ganha pouco,
não,
né?
Tem dinheiro, exatamente.
O cara ganha pouco, cara. E é engraçado, né? O único ator que eu permito que seja histriônico é o Al Pacino, né? O único que consegue... fazer o jeito de atuação dele não ser canastrão, cara. Qualquer outro ali seria canastrão, cara. A gente comentou isso lá no episódio lá do Advogado do Diabo, né? Que qualquer outro ali seria um canastra assim total. O Al Pacino não, cara. E o Al Pacino... E é engraçado porque eles têm métodos de atuação diferentes, Mas você vê que a carreira do Al Pacino e do De Niro meio que se assemelham, cara. O jeito que, né?
São bem parecidas.
O jeito que eles começaram a crescer, né? E tudo mais. Até o próprio, né, poderoso chefão ali, né? Que acabou ligando. E o De Niro, entre aspas, foi pai do Al Pacino, né? Porque ele interpretou lá o Corleone no 2, né? Ele faz o Corleone mais novo, né? Então, ele é o pai do Michael, né? Então ele já, de certa forma, interpretou o pai do Al Pacino já em um filme aí, então. Mas é. A atuação dos dois.
Voltei.
É demais.
Opa, maravilha, então, Aninha. Pode cortar aí o nosso momento, Leslie News. Show de bola, cara. E aí tem a cena de perseguição final, que ela
demais,
é
cara.
Muito,
ela
muito.
Ela consegue alternar, John. Ela, o som do aeroporto, dos aviões passando. Aí tem uma parte que tá uma trilha. Beleza, aí tá aquela trilha de perseguição e tal. Tem uma hora que a trilha cessa 100%. Fica só a sombra, a iluminação do avião passando e o som dos aviões. Cessa a trilha total. E aquele silêncio, cara, que a gente brinca, né? É o famoso silêncio ensurdecedor, né? Porque, cara, ele cria um clima de tensão ali absurdo. Você não sabe o que pode esperar. Porque até o final, a primeira vez que eu vi, vou ser sincero com vocês. Eu não sabia quem ia, no final ali, quem ia prevalecer. Não sabia se ia ser o Al Pacino ou se seria o De Niro. Poderia dar qualquer coisa ali no final. Você fica tenso ali até o final.
Sim, sim, você, eu também não fazia ideia, assim, do que ia acontecer, quem que ia sair vivo, cara, porque a vantagem ali em tese tava no De Niro, né, que ele fala, pô, tô vendo aqui, pá, vai iluminar a parada, esse cara vai se lascar por conta da luz, só que isso é justamente o que ferra ele,
porque faz a
quando
sombra.
Você tem muita luz, faz a sombra, e aí pela sombra ele vê...
Isso é genial, cara, tiros. Isso é genial, tanto a fotografia muito. Quanto o roteiro ali, cara, naquele momento ali, porque justamente, cara, na hora que passa ali, na hora que o cara vai atirar, faz a sombra, você percebe junto com o Al Pacino, e aí ele mete bala ali... E consegue vencer ali.
Toda essa construção, ela te deixa realmente meio confuso, né? Com aquele avião passando toda hora. Você fala, eita porra.
É, até você se assusta, cara. Pô, no cinema, então...
Você se assusta junto.
Aquele barulho do avião ali, porra, fica ainda mais, né? Mais potente.
E aí tem a última cena do filme, também é muito bem enquadrada, que é o personagem do De Niro ali todo caído, né? Só que de mão dada com o personagem do Al Pacino ali numa pose. Pô, os caras, né, vamos fechar isso aqui com chave de ouro, aí tá aquele aeroporto de fundo, aquele enquadramento da hora dos dois, o filme fecha muito bem, cara.
Sim, fecha muito bem, com chave de ouro, e pra mim, cara, ele não tem barriga nenhuma, um filme de quase 3 horas, policial de quase 3 horas, e não tem barriga nenhuma, pra mim, eu assisti ali na pontinha da cadeira, cara, essas quase 3 horas aí de filme, vou ser sincero.
Uhum. Sim, não, eu concordo também, cara. Pra mim ele é redondinho. Não tem nem o que tirar ali, não. É maravilhoso. E aí, bora pras notas?
Bora.
Quem quer começar dando nota aí?
Eu posso começar.
Vai lá, Rodrigão.
Manda bala.
Pra mim é muito fácil. Ah, velho, é assim, é o que a gente já tem falado aí no episódio inteiro, né, cara? Eu acho que esse é um filme de ação em que ele vai além, um filme policial que vai além, que vai mais longe do que propriamente apenas um filme policial ou de ação, né? Ele tem roteiro, ele tem drama, ele tem suspense também, né? Ele tem todo um desenvolvimento de vários personagens, não só os protagonistas, que a gente não precisa nem comentar, né? Então, assim, ele tem trilha que trabalha junto ali pra deixar o filme pra te... deixar mais por dentro, mais dentro ainda do filme. Então, pô, as cenas de ação, cara, elas são muito bem feitas, cara. São cenas que são impactantes realmente, assim, sabe? Parece que você tá no meio ali, parece que você é uma daquelas pessoas que estão ali correndo e, né? Então, pra mim, é 10ão, cara. É um filmaço.
Lindo.
Daqueles.
Que maravilha. Então, nota 10 aí, a primeira nota. E aí, Edu?
Vamos lá. Que elenco, né, cara? Você sentar pra ver um filme que tem Al Pacino e Robert De Niro no mesmo momento ali, né, com essa essa direção do Michael Mann ali, perfeito. Por isso que eu tô doido pra assistir Ferrari. Aí tem gente que me pergunta, mas pô, será que vai ser tão bom? Eu falei, cara, eu confio. No Michael Mann eu confio. Vai dar bom, porque o cara, cara, ele tem uma direção ali, cara, diferenciada. Precisa ter mais, né, ser mais reconhecido, porque muita gente aí que se diz cinéfilo, porra, não conhece, não sabe quem é Michael Mann, cara. Isso é um pecado, porque esse cara é demais. Esse filme é... eu que adoro o gênero de filme policial, cara, esse daqui é do ponto mais alto, entendeu? Tá competindo aí com os filmes, melhores filmes de policial, né? Então, como o Rodrigo falou aí, cara, é... não tem muito o que dizer, não. A gente já destrinchou aí bastante coisa, tanto de parte técnica, curiosidades, atuações, e não conseguimos apontar nenhuma falha nesse filme. Ele não deixa nenhum furinho ali, não deixa nada assim, né? Uma pontinha solta, é tudo amarradinho, cara. E com tanto personagem, isso é dificílimo de fazer como o Pulp Fiction lá conseguiu, aqui também conseguiu, né? E não tem muito o que dizer, não. Eu vou com o Rodrigo aí também, nota 10.
Maravilha, então duas notas 10 já para Fogo Contra Fogo, cara. Olha, eu também não tenho mais o que rasgar seda aqui sobre esse filme. Eu acho ele espetacular, achei maravilhoso assistir ele. É incrível. Eu amo quando o filme constrói esses personagens que, tipo assim, tipo Creed e Rocky Balboa, a gente nasceu pra fazer isso e não dá pra gente fazer mais nada que não seja isso. Saca? Nessa pegada, vamos fazer isso aqui até morrer. Tanto é que a última frase do De Niro, ele fala assim, eu falei que não ia ser preso de novo. Tipo assim, ele preferiu morrer do que ser levado preso pra não descumprir a palavra dele. Então, cara, baita construção de personagem, baita roteiro. Fiquei muito surpreso aí com o Val Kilmer. Vou procurar esse documentário, vou procurar outras obras também dele. Porque, nossa, ficou uma referência muito boa. Não tem, como o Edu falou, não tem do que tirar nota, de verdade. Então é nota 10. E com isso... Fogo Contra Fogo é DeLorean. Maravilha então, Castbackers, filmaço, viu? Mais do que recomendado, tem no Star Plus, e pra quem não tem Star Plus ou quiser ver pelo Prime Video, tem no Prime Video, mas aí tem que assinar 7 dias grátis pela Mubi, que no meu caso foi o que eu fiz, e aí depois eu cancelo, né? Eu continuo,
tem que lembrar.
Tem um filme coreano legal também.
Tem que lembrar, é, senão cobra,
tem muito,
hein?
Tem um catálogo coreano muito bacana,
ah,
cara.
Pra você, tá,
vou
um
ver
prato
se eu
cheiro.
Assisto algumas coisinhas, é. É bom que já treina o coreano também.
Você falou de Val Kilmer, John. The Doors é uma boa pedida aí pra quem quiser ver o Val Kilmer ali em grande atuação.
Demais.
Ali. Ele tá exatamente... Ele, porra, ele é o Jim Morrison, só isso. Simplesmente ele é igual, cara. Assim, tudo que você vê...
Ah, é a biografia da banda?
Do Jim Morrison. Principalmente, né? Tem a banda ali, mas é o Jim Morrison. É a história do Jim Morrison.
Olha, olha aí, nunca assisti, cara.
Cara,
assisti.
É muito bom. Vai nessa aí.
Maravilha. Show de bola. Vamos lá? Tem perguntas? Episódio passado, Castback 113, Bingo, Rei das Manhãs. Filmaço, foi muito bom gravar sobre esse filme também, cara. E temos duas perguntas aqui no Anchor e temos uma no e-mail.
Mensagens, né?
Mensagens.
Eu fiquei meio com um receio.
Mensagens e um e-mail.
Tô perguntando o que
caixas
aí?
Caixas de perguntas. Caixas de perguntas. Eu tô com pergunta na
mensagens
cabeça.
E um e-mailzinho mensagens e um e-mailzinho lá.
Exatamente. Como é que vocês querem fazer, galera?
Eu fico com e-mail, né?
Pode ser, então. Então eu leio o primeiro aqui, o Rodrigão leu o segundo. Vamos lá?
Então vamos.
A primeira mensagem é do João Santiago. Ele mandou aqui, incrível como pouca gente assistiu a esse filme, porque ele é muito bom. E tem gente que diz que o Brasil não faz filme bom. Pois é, cara, ainda tem que ouvir um A10, 2024, ainda tem que ouvir que o Brasil não faz filme bom, cara. É bizarro, mas é filmaço.
Tem realmente algumas coisas ruins por aí, mas esse
como
é
em qualquer
primoroso,
lugar, né?
É, pô, se você for pegar a quantidade de produções lá nos Estados Unidos, como tem coisa ruim lá... Enfim. Agora vou ler a mensagem do Theo Silva. Ele mandou aqui: acertaram em cheio na escolha. Bingo é um excelente filme. Parabéns pelo podcast, me tornando fã. É isso aí, Theo. Valeu pela presença. Tamo junto.
Beleza, vamos aqui ao e-mail do nosso amigo Chicão, né? Chicão aqui novo aí. Na área. Mandou aqui. Fala, Cashbackers! Bingo, o rei das manhãs, é o puro suco dos anos 80. É inacreditável para essa geração que se fica sem internet só falta infartar, ver a zoeira que foi viver nessa época e tudo que esse cara passou e conseguiu sair do mundo das drogas. Mais uma vez a gente fica de bobeira com a quantidade de informação e curiosidade que vocês trazem para nós. Valeu, gente. Que o hype de 2024 seja monstro para todos nós. Valeu, Chicão.
Tamo junto, Chicão. Valeu demais.
Valeu, mano. E aí, galera, vocês separaram alguma coisa pra gente ir pra aquele momento de Jukebox? Mas antes, calma aí, eu não esqueci, foi pra fazer um suspense.
Oh.
Antes, eu preciso lembrar vocês das nossas redes sociais, todas são @castbackp, esse pezinho no final de podcast. E lembre-se, esse episódio só foi possível graças ao nosso grupo de apoiadores, lá no catarse.me/castback, ou então através do Pix, pelo nosso e-mail. A gente já te puxa pro grupo no Telegram. Tá muito legal o grupo, vai por mim. Principalmente nessa época do Oscar aí, a gente tá sempre comentando, o Edu tá sempre comentando as cabines de lançamentos que ele tá indo. Tá bem legal, cara. E você pode mandar o Pix através do nosso e-mail, pcastback@gmail.com. Agora sim, o nosso momento de Jukebox. Alguém separou alguma música? Ih, rapaz, eu não pensei em nada também.
Mentira,
não, hein?
Mentira, ferrou então. Ferrou.
Ela é.
Ai, cara.
Pode ser alguma coisa da trilha aqui mesmo, porque essa trilha é fantástica.
Pronto, achei uma fichinha aqui. Vamos de Mob, New Dawn Fades, que é a trilha desse filme, tá bom? É a trilha de fogo contra fogo e passa total a vibe desse filme, essa pegada 95. Muito boa, com uma guitarra cheia de sintetizador. Pra fechar esse episódio com altíssimo nível, tá bom, galera? A gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? E semana que vem, ou essa semana que tá passando, fica de olho no nosso YouTube, porque nós vamos ter uma live especial Copa Castback, tá bom? Então fica de olho lá no nosso YouTube. Até a próxima quinta, até o próximo hype. Tchau!
Valeu!
Valeu!
because